Tendo sido aprovada a urgência, então dou novamente a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares, agora para apresentar a iniciativa.
Sra. Presidente da Assembleia Legislativa, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária e Sr. Vice-Presidente. A falta de condições do estabelecimento prisional de Ponta Delgada é sobejamente conhecida desta Assembleia. Com a lotação máxima em quase o dobro do previsto, funciona numa completa ausência de condições dignas e promotoras da exigível reabilitação dos seus reclusos. Atualmente, 50 dos reclusos partilham um mesmo espaço e os restantes ficam em celas, sem instalações sanitárias e sem espaço suficiente para que os seus ocupantes permaneçam de pé. Esta situação tem um evidente prejuízo para a sua saúde, sendo um claro atentado à dignidade humana. Aliás, pelas condições indignas em que vivem os reclusos e trabalham os guardas e outros auxiliares, o Conselho Distrital da Ordem dos Advogados dos Açores, em conjunto com o Conselho Geral da Ordem dos Advogados, coloca a hipótese de apresentar uma queixa contra o Estado português nas instâncias europeias e nos tribunais portugueses. Para além disso, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional tem denunciado a situação grave e o facto de referirmos um estabelecimento prisional que tem próximo de 150 anos e que, pela sua idade, demonstra um estado avançado de degradação, não reunindo condições de alojamento individual dos reclusos, nem condições dignas de trabalho para os guardas prisionais. Isto foi afirmado publicamente pelo Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. A sobrelotação tornou impraticável a triagem de reclusos em cela, consoante as suas idades, vivências e experiências, fator que transforma a reclusão numa escola de crime, em vez de ser um espaço propiciador de condições vantajosas para a ressocialização. Há mais de 20 anos que se projeta um novo estabelecimento prisional para Ponta Delgada. Vários foram os governos da República a reconhecer este grave problema e a necessidade imperiosa de o resolver. O governo PSD-CDS também não o resolveu, tendo antes permitido a sua manutenção. O atual governo do Partido Socialista fez o diagnóstico que se impõe, reconhecendo como urgente a resolução deste problema sempre adiado até hoje. No entanto, não lhe deu cabimento orçamental no Orçamento de Estado para 2016. Na recente visita a São Miguel, a Sra. Ministra da Justiça, apesar de reconhecer a necessidade urgente da construção de um novo estabelecimento prisional em Ponta Delgada, informou que, e cito, ainda não existe uma data prevista para o início das obras, apenas foi definido um plano funcional. Fim de citação. Acrescentando mais à frente que, e cito, o processo será longo e vai demorar no mínimo 5 anos. Fim de citação. Ora, senhoras e senhores deputados, senhora secretária, senhor vice-presidente, 5 anos perante a atual situação do referido estabelecimento é absolutamente insustentável e inaceitável. Além do mais, este prazo ultrapassa a presente legislatura. A desumanização das atuais condições do estabelecimento prisional de Ponta Delgada não é compatível com qualquer processo de ressocialização e de reintegração dos seus reclusos na sociedade. Trata-se de matéria de direitos humanos da qual não nos podemos aliar. Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores pronuncia-se, primeiro, pela absoluta necessidade de ser dada prioridade em tempo adequado à construção de um novo estabelecimento prisional na Ilha de São Miguel. Segundo, pela disponibilização rápida das verbas necessárias para iniciar a sua construção. Terceiro, pelo envolvimento em todo este processo do Governo Regional e da Região Autónoma dos Açores.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhor Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária Regional. Esta iniciativa que o Bloco de Esquerda nos traz aqui reflete um problema antigo e que urge ser resolvido. E o PCP tem um histórico de intervenção pública e institucional sobre este assunto. Aliás, não é só o PCP, e mesmo recentemente na Assembleia da República foram apresentadas e aprovadas um conjunto de projetos de resolução que foram aprovados e que vão no sentido desta proposta do Bloco de Esquerda, o que não substitui esta pronúncia própria por parte da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e, portanto, iremos dar o nosso voto favorável. Mas, independentemente de as obras e a resolução sobre o novo estabelecimento prisional para São Miguel ser uma necessidade urgente, está associada uma outra questão, até porque a construção, o projeto e a construção de um novo estabelecimento prisional para São Miguel, como estava a dizer, o projeto e a construção de um novo estabelecimento prisional para São Miguel demorará certamente algum tempo. E a verdade é que aquele edifício, que alguns de nós conhecemos, e até pela sua provetidade, está a necessitar, e pela ausência de obras de manutenção e conservação, está a necessitar de obras de conservação e manutenção com muita urgência. Aliás, talvez há 4 meses tive a oportunidade de estar pela última vez no estabelecimento prisional de Ponta Delgada e tive a oportunidade de verificar que oferece, para além das condições indignas em que os reclusos estão e que a Sra. Deputada Zoraida Soares referiu, tive a oportunidade de verificar que quer os reclusos, quer os guardas prisionais, quer os funcionários do estabelecimento prisional estão sujeitos a alguns perigos, designadamente há desprendimento de materiais dos tetos e é necessário a construção do novo estabelecimento prisional para São Miguel. É necessário, é urgente, já deveria até ter sido construído, mas há aqui uma questão que nos parece, eu não posso fazer propostas de alteração ao seu projeto de resolução, Sra. Deputada, como sabemos, mas julgo que é uma questão, embora já esteja vertida no projeto de resolução que foi aprovado na Assembleia da República e que mereceu o apoio, eu não posso dizer se foi generalizado todos os partidos ou não, mas, e que no seu primeiro ponto diz logo, realize com urgência obras de conservação, manutenção e requalificação do edifício que alberga o estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Eu não posso fazer essa proposta, deixava a sugestão à senhora deputada do Bloco de Esquerda, porque nos parece importante, e sabemos, mesmo que a decisão seja tomada amanhã, que se encontrem verbas para construir edifício a partir do próximo mês, enfim, tudo isso vai demorar ainda alguns anos. E tem, Exatamente, não é fácil, portanto, não vamos pensar que daqui a um ano temos um novo estabelecimento prisional em São Miguel. E, portanto, julgo que se colocássemos, e se me permite a sugestão, Vossa Excelência depois fará o que muito bem entender, eu aprovarei de qualquer maneira, mas me parece que é fundamental que se realizem estas obras e que seja feita uma verba para a realização daquelas obras, porque, de facto, aquele edifício oferece, para além das condições indignas, oferece problemas muito complicados ao nível da segurança, em virtude das próprias características e da idade do edifício. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Sambento.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu gostaria de começar a apreciação deste diploma, deixando de forma clara o compromisso de que o Partido Socialista irá votar a favor. A construção de um novo estabelecimento prisional na Ilha de São Miguel, presumo-se que em Ponta Delgada, é uma prioridade. Eu diria, Senhora Deputada, e certamente concorda comigo, fruto também de muita luta política de vários partidos, há hoje uma consciência nacional em relação aos meios que lidam com estas questões da justiça, que um novo estabelecimento prisional é, de facto, uma das prioridades em nível das futuras infraestruturas do género que o país terá que construir. E, portanto, isto são boas notícias, porque isso cria um quadro propício a encontrarmos uma solução conforme visa a sua iniciativa e conforme também, certamente, todos os partidos procuram que isto seja obtido para os Açores. Eu chamava só a atenção, Senhora Deputada, se me permite, a citação de um comunicado do Ministério da Justiça, de, certamente conhece, mas enfim, para toda a Câmara, de 15 de março, onde é referido que o orçamento, eu passo a citar, o orçamento do Ministério da Justiça para 2016 acomoda o esforço financeiro necessário para iniciar o processo que passa pela definição do destino dos termos da alienação do edifício atual, pela identificação do espaço alternativo para a construção e, finalmente, pela abertura do concurso para a concessão do novo estabelecimento. Portanto, há estes três passos antes de, propriamente, entrarmos na fase da obra física, que será uma obra que terá sempre uma complexidade e um prazo de execução muito sensível, como disse também já o Sr. Deputado Aníbal Pires. A construção de uma cadeia é uma obra com requisitos de natureza técnica extremamente elaborados e exigentes e, portanto, não é comparável a qualquer outra infraestrutura e, portanto, terá no domínio da construção civil e não só, mesmo ao nível depois de muitos equipamentos para completar o edifício, terá uma intervenção muito longa. E, portanto, queria salientar também, face ao texto que apresenta, que o Governo Regional sempre esteve envolvido neste projeto. Justiça seja feita, sempre houve, da parte do Governo Regional, total disponibilidade e abertura. Sim, sim, mas a senhora refere no ponto 3, por isso fala do envolvimento do Governo Regional. E, portanto, com esse passado, senhora deputada, acho que nós não vamos ter esse problema. Aliás, o Governo Regional procurou sempre, inclusivamente, facilitar a obtenção de um terreno que fosse propício à instalação de uma cadeia com a tipologia daquela que nós necessitamos em Ponta Delgada e, portanto, isso significa que também é justo nós referirmos este envolvimento do Governo Regional. E quanto ao passado, eu não vou perder muito tempo a falar do passado. É verdade que já houve governos do Partido Socialista que assumiram como prioridade a construção desse estabelecimento. O último deles não chegou ao fim e, portanto, não teve hipóteses de concretizar esse objetivo. Mas é preciso realmente ter consciência que os tempos não são fáceis e vai ser necessário um grande esforço para que este investimento seja realizado. Mas uma coisa é certa, o processo de construção do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada inicia-se este ano. E, finalmente, este novo estabelecimento será uma realidade a médio prazo, mas desta vez julgo que estão reunidas as condições para que isso seja afirmado desta forma. E isso também tem um outro significado, senhora deputada, que penso que também partilhará, é que, independentemente, e nós sabemos que o governo anterior também teve muitas restrições financeiras, mas, de facto, o Estado precisa de, como nós, aliás, afirmamos no nosso manifesto eleitoral em relação às eleições legislativas nacionais de 4 de outubro passado, é necessário resolver muitas questões que estão pendentes entre as regiões autónomas, particularmente, no nosso caso, os Açores e o Estado Central, o Governo da República. E, portanto, nós esperamos que, não só com esse investimento, mas também com outros investimentos, e eu só estou a falar nisso porque alguns deles terão relação com o estabelecimento prisional atual e futuro, investimentos na área da justiça, investimentos na área dos serviços de Estado, e, portanto, é importante que também se dê esses passos, porque realmente nos últimos anos não houve essa capacidade e, portanto, nós temos realmente que recuperar muito. Basta dizer, por exemplo, em São Miguel, assim que eu me lembro, o grande investimento do Governo da República foi a nova sede da Cruz Vermelha e nós temos muitos serviços, por exemplo, na área também das forças de segurança, é necessário muitos investimentos em infraestruturas também e, portanto, é bom que se consiga esses consensos para permitir que o Estado assuma essas responsabilidades e possa, mesmo num quadro de restrições que nós sabemos que é complicado, possa também fazer esses outros investimentos, como, aliás, alguns deles são públicos, não vou aqui falar, mas a senhora referiu, e eu acho que referiu bem, que, aliás, sublinhou aquilo que eu tinha referido, muitos deles têm também a ver com esses investimentos na área da justiça e têm implicações também ao nível do tratamento da questão do estabelecimento prisional. Portanto, as cartas estão lançadas, o processo está iniciado com esta primeira fase relativa à alienação do edifício atual. Depois será feita a identificação do terreno para a futura construção e também com o concurso para a concessão do projeto deste novo estabelecimento prisional. E, portanto, esperamos que haja condições políticas e financeiras para que tudo isso corra pelo melhor e que se consiga, de facto, construir este novo estabelecimento. Só mesmo para terminar, referir uma questão ao deputado Aníbal Pires, que me pareceu, permita-me, Sr. Deputado, desatualizado, porque o senhor tem razão quando refere a necessidade urgente de obras de conservação no atual estabelecimento. Agora, a senhora ministra com isso comprometeu-se. Aliás, começou por dizer que seriam investimentos na ordem dos 350 mil euros e quando, e sublinho esse aspecto, Sr. Deputado, se me ouvir, sublinho esse aspecto, quando terminou a visita ao estabelecimento prisional, concluiu que seriam necessários cerca de 1 milhão de euros para fazer esses investimentos de conservação. Ou seja, isso também revela, da parte da titular da Justiça, um sentido e uma sensibilidade que nós devemos registar. E, portanto, isso também é importante que seja sublinhado, porque nós, mesmo caminhando para a construção de um novo estabelecimento prisional, a situação muito dramática que o Bloco de Esquerda descreve aqui na sua proposta vai ser atenuada com esses investimentos que também já estão assegurados. Portanto, no fundo, há aqui duas frentes. Intervir e melhorar e conservar o edifício atual, procurando também reabilitar condições dos atuais reclusos e, por outro lado, a frente que nos interessa de construção do novo estabelecimento, nos termos que eu também penso que já aqui descrevi com algum detalhe. Muito obrigado. Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária, Sr. Presidente, eu tinha-me inscrito exatamente para responder ao Sr. Deputado Aníbal Pires e dizer-lhe que agradeço a sugestão e que o faríamos, o Bloco de Esquerda faria dar-lhe a seguimento, não fora o facto de considerar que a visita da Sra. Ministra da Justiça à nossa região e, digamos, a sua entrada com 350 mil euros e a sua saída com 1 milhão e com o compromisso assumido de que esse dinheiro seria para investir em obras de reabilitação e de manutenção do atual estabelecimento, por um lado dá-nos bem ideia daquilo que se passa lá dentro. Dá-nos bem ideia de como é que uma pessoa, enfim, calcula uma coisa cá fora, olhando para as paredes exteriores e depois de entrar percebe bem que os 350 mil euros não lhes vão chegar nem para metade daquilo que tem que fazer. Por outro lado, também mostra, e assumindo que a Sra. Ministra veio aqui para tranquilizar de alguma maneira, quer a comunidade prisional, toda ela, quer a região autónoma dos Açores e os seus órgãos de governo próprio e as suas populações, acreditar que este compromisso é para valer. Mas já agora acrescentar o seguinte, é bom que este 1 milhão de euros que de facto vai ser necessário gastar ali, não se transforme, digamos, num arranjo que protele, não por 5, mas por 6 ou por 7 ou por 8 anos, a construção de um edifício de raiz. Porque a verdade é que a Sra. Ministra da Justiça, esta e qualquer outro ministro da tutela para trás, tem um grave problema na região autónoma dos Açores no que diz respeito à justiça e no que depende do Governo da República. Já não é só a questão dos tribunais, é que o Sr. Deputado do José Samente ele elencou, mas de falta de forças de segurança, é olhar para os três estabelecimentos prisionais desta região, um em Ponta Delgada, um em Angra e outro na Horta, e perceber as condições que quer os reclusos, quer os guardas, quer os outros funcionários, vivem dentro dela. Ainda há poucos dias fomos surpreendidos com as notícias verdadeiramente indecentes, perdoem-me o termo, dentro da cadeia de Angra. São pessoas que ali estão dentro. São reclusos, são pessoas que estão a pagar a sua fatura à sociedade, mas são pessoas, são seres humanos. E aquela situação envergonha qualquer região ou qualquer país civilizado. E, portanto, também tem que envergonhar a Sra. Ministra da Justiça. E daqui desta casa eu acho que também lhe devemos dar um sinal de que esperamos não, não só a sua sensibilidade, mas sobretudo a sua capacidade de reconhecer prioridades e de perceber que tem aqui, na região autónoma dos Açores, no que depende dela, uma imensa prioridade. Muito
obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado José Andrade, tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária Regional. O Grupo Parlamentar do PSD subscreve integralmente a parte resolutiva deste projeto de resolução. Também nós entendemos que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores se deve pronunciar pela absoluta necessidade de ser dada prioridade em tempo adequado à construção de um novo estabelecimento prisional na Ilha de São Miguel, pela disponibilização rápida das verbas necessárias para iniciar a sua construção e pelo envolvimento do Governo Regional em todo este processo. Estes três objetivos resolutivos merecem, portanto, o voto favorável do PSD. O problema é o que está subjacente à apresentação deste projeto de resolução. E o problema é que o Governo da República deu o dito por não dito. Este novo Governo da República, da responsabilidade executiva do Partido Socialista e já agora com o apoio parlamentar do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Ainda agora nasceu e já se percebeu que este é um governo de intenções, que não é um governo de concretizações. Contrariando as recentes promessas eleitorais de Carlos César, António Costa prefere continuar a adiar a construção de um novo estabelecimento prisional na ilha mais populosa dos Açores, do que reconhecer e concretizar a sua urgência. Podíamos recuar aqui quase uma década, até ao ano de 2007, quando o Ministro da Justiça, Alberto Costa, veio aos Açores anunciar a viabilização da construção de um novo estabelecimento prisional em São Miguel. E o Presidente do Governo, Carlos César, que então acrescentou que esta visita permitiu dar perspectivas de solução a problemas que já se arrastam há algum tempo. Estávamos em 2007, mas nem é preciso recuar tanto. Os factos recentes também falam por si. Em junho de 2015, o candidato Carlos César assegurava o que depois repetiu até às eleições, e cito, que a construção do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada será prioritária para um futuro governo da República do PS. Fim de citação. Ainda em janeiro de 2016, o deputado Carlos César garantia que, e cito, o Governo da República já decidiu iniciar a construção da nova cadeia de Ponta Delgada nesta legislatura. Fim de citação. Aliás, é muito curioso constatar que o presidente vitalício do PS Açores fez questão de se antecipar um dia à declaração pública do Presidente do Governo em audiência com o Primeiro-Ministro. Mas ainda assim, a 6 de janeiro, também Vasco Cordeiro veio garantir aos açorianos que vai ser construído um novo estabelecimento prisional na Ilha de São Miguel. Mas, logo a 15 de janeiro, a Assembleia da República votou 3 projetos de resolução a recomendar ao Governo a construção do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Um do PSD, apresentado pela deputada Berta Cabral, outro do CDS-PP e outro do Bloco de Esquerda. E cada um dos 3 projetos foi aprovado por unanimidade. Ainda mais, já a 15 de março, o próprio Ministério da Justiça, num comunicado oficial, garantia que, e cito, vai dar início já este ano ao processo para a construção do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Agora, menos de um mês depois, em abril de 2016, a senhora Ministra da Justiça vem a Ponta Delgada anunciar que, afinal, a construção do novo estabelecimento prisional, e cito, só vai avançar dentro de 5 anos. É mau demais para ser verdade. Por um lado, percebe-se que o PS Açores, afinal, não tem a influência que diz ter junto do Governo da República. Por outro lado, constata-se que o Governo da República não só não resolve o problema, como até atira a solução para depois do seu próprio mandato. Quem vier a seguir, que o faça. Os açorianos não podem admitir tamanha falta de respeito pelos compromissos eleitorais que foram assumidos há apenas 6 meses. O PSD repudia esta atitude do Governo da República, da responsabilidade primeira do Partido Socialista. E, já agora, fica tudo dito. O anterior Governo da República, da responsabilidade do PSD e do CDS-PP, devia ter iniciado a construção da nova cadeia? Devia, mas não podia. O anterior Governo da República esteve sujeito, durante 4 anos, a um período de ajustamento financeiro muito difícil por causa da situação de pré-bancarrota que foi herdada do governo de José Sócrates e de António Costa. O que está aqui em causa é que a palavra dada é a palavra desonrada. Não foi o PSD que prometeu em setembro, na campanha eleitoral, que garantiu em janeiro com o governo formado, que reafirmou em março no comunicado do Ministério e que desistiu em abril com a declaração da ministra. Foi o Partido Socialista. E Vasco Cordeiro, que foi o segundo mensageiro da Boa Nova para os Açores, tem de explicar aos açorianos porque é que o PS diz uma coisa e faz o contrário. São adiamentos em cadeia, na cadeia da nossa vergonha. O atual estabelecimento prisional de Ponta Delgada está degradado e está sobrelotado. Até o próprio relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado norte-americano reconhece isso mesmo. Tem quase 150 anos e tem uma sobrelotação crónica de quase 200%. A sua situação é tão grave que já não se resolve com meros remendos. A construção de um novo estabelecimento prisional na Ilha de São Miguel tem que ser encarada com urgência e com responsabilidade, em vez de continuar a ser tratada com desculpas e com adiamentos. Os açorianos merecem mais respeito. E este Governo da República já demonstrou que não é digno da nossa confiança.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu devo dizer que, em relação a esta situação, partilho a visão humanista, a visão de civilização que todos os outros intervenientes aqui tiveram a oportunidade de explicar de forma detalhada. A forma como tratamos os nossos presos define-nos em termos de sociedade, em termos de valores. E é, de facto, esta é uma questão absolutamente essencial e que nós temos que resolver. Eu devo dizer, no entanto, que em relação à resolução concreta deste assunto, eu começo a estar muito, mas mesmo muito preocupado. Se eu achava que a eleição do Sr. Deputado Carlos César tinha, pelo menos, uma virtualidade, tendo em conta as funções que ele ocupa no Partido Socialista, as funções muito relevantes, quer como líder parlamentar da bancada do Partido Socialista na Assembleia da República, quer como Presidente Nacional do Partido Socialista, e eu de alguma forma acreditei naquilo que me quiseram dizer, é que ele teria capacidade para influenciar o processo de decisão, e por isso podia ser uma mais-valia do ponto de vista político. Foi isto que foi vendido à população dos Açores, foi isto que foi assegurado à população dos Açores, que Carlos César teria esta enorme mais-valia. O que nós estamos a perceber é que não é verdade, não é verdade. Eu tenho aqui uma declaração de dia 7 de janeiro de 2016 do Sr. Deputado Carlos César que diz: considerando normal e expectável que uma construção desta natureza técnica possa ter início dentro de 2 anos. Dentro de 2 anos. Foi isto que foi dito há menos de 4 meses por um homem com experiência política e com experiência de governação como Carlos César. Não me venham dizer que esta projeção de 2 anos foi afirmada por alguém que não percebia a complexidade do assunto que se tinha que enfrentar. Não me venham dizer isto de alguém que esteve 16 anos com tarefas executivas. Se há alguma coisa que não falta a Carlos César, é experiência do ponto de vista da governação. E é experiência do ponto de vista da complexidade destes processos. Dizer
que em 2 anos se iniciam as obras e depois ter a ministra a dizer que afinal não são 2 anos, afinal são 5 anos, é algo absolutamente inaceitável. Ninguém acredita que a questão aqui é técnica, que o senhor deputado Carlos César afinal se enganou e que não percebeu a complexidade da situação. Não, meus senhores, a questão aqui é política. E isto significa que o senhor deputado Carlos César e o Partido Socialista não tiveram capacidade para que a decisão política fosse mais célere. Este é o ponto número 1. Eu quero aqui afirmar o seguinte, porque estes dados e esta interpretação que eu acabei de fazer está fundamentada nas declarações que foram realizadas. Mas eu também devo dizer o seguinte, e este é o segundo ponto de abordagem a esta iniciativa, é que o PCP e o Bloco de Esquerda, nesta matéria, têm especiais responsabilidades. Porque os senhores sustentam o Governo. Porque os senhores sustentam o Governo do Partido Socialista. E quem o sustenta, sustentam com determinadas condições. E o que eu esperava também é que o PCP e o Bloco de Esquerda, nesta matéria, tivessem uma capacidade política de resolver a questão, de forma prática. Porque, de facto, o que os senhores podem dizer ao Governo da República é que querem esta questão resolvida e é já, porque é uma questão urgente. E os senhores que o sustentam politicamente e este Governo só sobrevive por causa do vosso apoio parlamentar, os senhores têm este Governo sobre a vossa dependência do ponto de vista político, o que eu pergunto, então e o efeito prático desse efeito, dessa dependência do ponto de vista político? Qual é o efeito prático? Que capacidade de pressão têm as vossas excelências em relação à concretização desta obra e de muitas outras coisas? Portanto, o PCP e o Bloco de Esquerda, nesta matéria, se o Governo Regional, se o Governo da República, peço desculpa, se o Governo da República falhar, este é o vosso falhanço também. Terão que assumir que não tiveram a capacidade política, apesar de sustentar parlamentarmente o Governo da República, não tiveram a capacidade política para conseguir e para obter uma resolução aceitável, num prazo aceitável, desta questão. E essa é a vossa responsabilidade nesta matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional. Bom, já todos aqui disseram, e é verdade, a quando da cimeira entre o Presidente Regional Vasco Cordeiro e o atual Primeiro-Ministro António Costa, Carlos César apressa-se e vem à região de véspera anunciar que o compromisso para a construção de um novo estabelecimento prisional em São Miguel era para ser cumprido e era para ser cumprido nesta legislatura. Já percebemos que a urgência foi só antecipar-se ao anúncio do Presidente Regional dos Açores sobre esta matéria. Porque a urgência para a construção efetiva da cadeia, afinal, parece que não existe. Porque ainda no início deste mês, a senhora Ministra vem cá e diz que o início das obras só será daqui a 5 anos. Ou seja, se eu... Só ficará concluído daqui a 5 anos. Que eu saiba, as legislaturas são de 4, portanto daqui a 5 anos já não será nesta legislatura. Mas, senhoras e senhores deputados, para não eternizarmos esta discussão de quem é a culpa, se é de lá, se é de cá, se é da geringa, se é da direita, do que é... Várias vezes, já como foi dito, a onça fica para os amigos. E, portanto, aquilo que o CDS já disse variadíssimas vezes é que em matérias desta importância, a solução dos problemas para os Açores e para os açorianos não pode ficar à mercê do melhor ou do pior entendimento dos governos de lá e de cá. E, portanto, eu devo dizer que, no nosso entendimento, qualquer cidadão, quando é institucionalizado, fica privado da sua liberdade, mas nunca da sua dignidade. E aqui, a forma como os reclusos estão a ser tratados em algumas situações e a forma como estão na... Sra. Deputada Benilde, eu gosto sempre, quando venho ao debate, quando eu estou a intervir. Sinto-me honrada. Bom, mas continuando, a forma, muitas vezes, até subhumana, como os reclusos estão na cadeia de São Miguel, não podem continuar e têm que ser resolvidos. E a solução de recurso que tem sido adotada frequentemente, que é de enviá-los para outros estabelecimentos prisionais, agrava ainda mais a separação que já existe entre estes reclusos e os seus familiares, muitas vezes com filhos e pais terem que ficar privados de poderem conviver durante o período de reclusão. E essa é uma liberdade que, das poucas, que um recluso que é privado da sua liberdade de vivência em sociedade pode continuar a ter. E que agrava as consequências sociais dessa separação e que tem sido a solução adotada sistematicamente, atualmente para estabelecimentos no continente, segundo parece, muito em breve, para o estabelecimento prisional da Terceira, que também, sendo uma obra recente, já tem problemas, e isto para não falar no estabelecimento prisional da Horta, que também tem graves problemas. E, portanto, e obviamente que o CDS se associa a esta iniciativa e que vai votá-la favoravelmente.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária, Srs. Vice-Presidente. Eu gostaria de pontuar este debate, primeiro partindo do princípio que sou a geringa e não a onça, que é para ficar descansada, senão que sou a geringa e não a onça, dentro desta distinção semântica, não sei. Mas dizer duas coisas, senhoras e senhores deputados, é importante fazer a história. Sem a reescrever, é importante fazer a história, contá-la como ela foi e, inclusive, apontar o dedo onde houve negligência, desinteresse, prioridades erradas. E aí penso que quer o PS, quer o PSD estão bem acompanhados. Não há, digamos, eu quase me atrevi a dizer que há um empate. Porque eu poderia, por exemplo, dizer ao Sr. Deputado José Andrade, que disse, e eu sigo, que repudia, esta é uma situação que o PSD repudia, sem dúvida, como repudia todo o cinismo, todo o oportunismo político que houve à volta desta matéria ao longo de 20 anos e no qual o seu Governo da República também esteve incluído. Agora, também é verdade, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe isto, que também há hipocrisia quando uma candidata do PSD, pelos Açores, nas eleições legislativas de outubro passado, entra dentro daquele estabelecimento prisional e sai de lá a dizer isto não está tão mal como dizem aí fora. Isto está bem razoável. Isto com umas obrasitas vai ao sítio. E esta mesma candidata é a mesma que na Assembleia da República e bem apresentou um projeto de resolução em nome do PSD, como outros partidos fizeram, para que se resolvesse de uma forma o mais célebre possível o problema deste estabelecimento prisional. O que é que eu quero dizer com isto? Contradições, hipocrisias, ironias, cinismos e por aí fora, nós encontramos em todo o lado. Agora, o que é que para o Bloco de Esquerda é absolutamente essencial? E penso, pelas intervenções feitas até agora, para todas as senhoras e senhores deputados, é que esta situação de facto seja resolvida. E não, nós não podemos, aquilo que nós temos que dizer a uma só voz à Senhora Ministra da Justiça é que aquelas pessoas que ali estão, reclusos, guardas, funcionários, não podem esperar 5 anos. É isto que nós temos que dizer a uma só voz. E é isto que eu espero, o Bloco de Esquerda espera, que nós façamos em nome desta casa. 5 anos não pode ser, porque depois vem o mau tempo e depois falta dinheiro e depois vem mais outra troika e depois vem mais outra desgraça e os 5 anos transformam-se em 7, 8, 9 ou 10. Não pode ser 5 anos, tem que ser muito menos do que isso. E é essa a mensagem que o Bloco de Esquerda quer transmitir, sem fazer nenhum tipo de história, que aliás fizemos questão de não fazer nenhuma história para não criar enriços, ao contrário do que é habitual. E portanto, esperar que todas as senhoras e os senhores deputados e todas as bancadas compreendam essa urgência e que nos unamos em torno desta causa. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem então agora a palavra o senhor deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente, senhora Secretária Regional, eu, enfim, venho ao debate aqui para duas ou três considerações. Até porque há aqui um erro que foi cometido pelo deputado José Andrade e que importa corrigir. A medida que mais afetou, a medida tomada pelo atual governo de iniciativa do Partido Socialista, que mais afetou e prejudicou o povo português, foi a solução que foi adotada com a resolução do Banif. E não me parece que nem o PCP, nem o Bloco de Esquerda, que nem o PCP, nem o Bloco de Esquerda tivessem votado favoravelmente essa solução com a aprovação de um orçamento retificativo. Parece-me que quem viabilizou parlamentarmente essa solução foi exatamente o PSD. Portanto, senhor deputado, é bom que as questões fiquem claras. A pior medida que este governo tomou teve o apoio do PSD, não do PCP, nem do Bloco de Esquerda. Aumentou o déficit público, ficaram com problemas os depositantes e os...
Senhor deputado Aníbal Pires, peço desculpa, mas não vejo como é que esta questão tem a ver com o assunto que estamos aqui a debater.
Tem a ver aqui, sim, senhor, senhora Presidente, tem a ver, porque o senhor deputado José Andrade, resolveu envolver o PCP e também o Bloco de Esquerda no apoio parlamentar ao Governo da República, não se referindo exclusivamente à questão dos estabelecimentos prisionais na região.
Mas também não se referiu em nenhuma situação em concreto, senhor deputado.
Pronto, mas é preciso exemplos. E, de facto, foi o PSD que deu o apoio parlamentar necessário ao PS e ao Governo de iniciativa do Partido Socialista para a medida que mais prejudicou o país e o seu povo. Estamos entendidos, deputado Zé Andrade? Pronto. Ora, muito bem. Dos projetos de resolução que deram e foram discutidos até em conjunto na Assembleia da República, havia um dos projetos de resolução que de facto trazia a questão da necessidade das obras e que foi, no projeto que foi as obras, agora de conservação e manutenção, e que foi e que faz parte do projeto de resolução que foi aprovado. Portanto, esse projeto de resolução, inicialmente, era o proposto pelo PCP. Bem, eu, relativamente...
Ainda abreviar, Sr.
Visita...
Deputado, o seu tempo está a terminar.
Eu termino já. Eu, relativamente à visita da Sra. Ministra, considero que foi importante que a Sra. Ministra ter tomado consciência localmente dos problemas do estabelecimento prisional de Ponta Delgada. A Sra. Ministra merece-me todo o respeito e toda a consideração, e conhece bem os Açores, sem dúvida, e merece-me todo esse respeito e consideração. Mas eu já vi muitos titulares de órgãos políticos jurar a pés juntos, à saída do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, que o problema ia ser resolvido. Daí o facto de eu ter sugerido, não é isso que inviabiliza, nem retira mérito à iniciativa do Bloco, eu ter sugerido que essa parte da resolução, uma vez que é a região que se está a pronunciar, que esta parte da resolução, no que diz respeito às obras, fosse eventualmente incorporada nesta iniciativa. Senhora Presidente, muito obrigada e muito grato pela tolerância que me foi concedida. Muito obrigado.
Obrigada, Senhor Deputado. Passo agora a palavra ao Senhor Deputado José Sambento.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, para uma segunda e última intervenção, para referir que o Bloco de Esquerda fez muito bem, e eu acho que qualquer pessoa percebia, fez muito bem em não abordar esta iniciativa com uma perspectiva histórica deste processo. E fez muito bem, e por isso é que eu acho, e lamento dizer isso, que o senhor deputado José Andrade, uma pessoa pela qual eu tenho um reconhecido apreço político, fez uma intervenção, infelizmente, que é absolutamente reveladora do PSD Açores atual. Um partido desorientado, sem referências, preso ao passado, obcecado por Carlos César, e lamento imenso dizer isso ao seu deputado José Andrade, lamento mesmo. Os senhores continuem assim, que vão muito bem. Continuem assim. Mas digo com toda a franqueza, senhor deputado, o senhor talvez fosse dos últimos deputados do PSD que eu esperaria que viesse aqui falar sobre a falta de respeito de governos da República por compromissos eleitorais. Ó, senhor deputado, há limites para tudo. O governo, o último governo da República da autoria do PSD, é um governo que bateu todos os recordes nesta matéria, independentemente das circunstâncias, até porque aquilo que eles disseram antes das eleições é que conheciam a situação e que iam cortar nas gorduras do Estado. Portanto, não vale a pena nós entrarmos por aí, nem vale a pena, digo, desaconselho também, a fazermos aqui um campeonato sobre quais são os governos da República, de que cor política são os governos da República que mais têm apoiado as autonomias e os Açores. Não faça esse campeonato, senhor deputado, porque o senhor vai ser completamente derrotado. E, portanto, não há qualquer quebra de compromisso da parte do Partido Socialista, nem da parte da lista de candidatos do Partido Socialista. Aliás, eu já referi, o processo de construção do estabelecimento prisional de Ponta Delgada vai iniciar-se este ano. Isto é uma afirmação que já está por demais reiterada por várias entidades, sobretudo pela própria senhora ministra. E aquilo que é feito de referência aos 5 anos, obviamente, é para a conclusão da obra, porque o processo em si inicia-se este ano, através de uma alienação do edifício atual, através da identificação de um terreno para a construção de um novo estabelecimento e através também do concurso para a concessão do projeto da obra. Eu já tinha referido isso, mas se calhar o senhor não tinha tomado devida nota. E, portanto, o que me parece, e lamento dizer isso, que é o que vos dói no fundo, é que será um governo do PS, mais uma vez, a resolver um problema grave que afeta a autonomia. E, portanto, mas, senhor deputado, os senhores já que falaram de influências, resolveram, vão continuar a resolver, e digo-lhe uma coisa, se querem falar de influência, nós, em 4 meses, resolvemos mais do que os senhores em 4 anos. Pode ter certeza.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Secretária Regional.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo.
Tratando-se, embora esta iniciativa do Bloco de Esquerda, de uma pronúncia por iniciativa própria por parte da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o Governo entende manifestar-se a este propósito, desde logo porque ela sinaliza uma questão que tem sido, ao longo dos anos, motivo não apenas de preocupação, mas também de diligência por parte do Governo dos Açores, não só no sentido de sensibilizar para a urgência da resolução do problema, mas até, como também já aqui foi resolvido, foi mencionado, no âmbito das suas competências, tentar contribuir para a resolução concreta do problema. É uma situação que se enquadra, infelizmente, num conjunto de outros problemas que podemos caracterizar por um quadro de degradação de alguns serviços do Estado na região, mas sente que este, pelas circunstâncias, pelos cidadãos que envolve, nos deve efetivamente preocupar e deve convocar todo o nosso empenho. Por isso mesmo, na audiência que o Sr. Presidente do Governo teve no dia 6 de janeiro com o Sr. Primeiro-Ministro, este foi um dos assuntos sinalizados e, de facto, nessa reunião foi possível também estabelecer e decidir avançar com a construção do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada, facto pelo qual o Governo dos Açores não pode senão manifestar a sua satisfação por vir corresponder àquela que é uma necessidade premente. Naturalmente que, num contexto de um processo que reveste complexidade técnica, que carecerá do seu tempo para a sua concretização, não podemos também deixar de sinalizar como positivo o anúncio feito pela Sra. Ministra de que no imediato serão, e julgamos que esse passo teria sempre que ser dado, porque algum tempo sempre levará este processo para ser concluído, e portanto não podemos deixar de sinalizar como muito positivo que no imediato se vão executar algumas intervenções que, não permitindo de forma alguma resolver os problemas, mas serão certamente um contributo para os minimizar e para melhorar as condições de acolhimento dos cidadãos em situação de reclusão até que esteja concluída a construção do novo estabelecimento prisional. E, portanto, para dizer que, sendo embora uma pronúncia por iniciativa própria por parte da Assembleia Legislativa, o Governo dos Açores partilha desta preocupação trazida aqui pelo Bloco de Esquerda e, da sua parte, fará tudo o que estiver ao seu alcance e dentro das suas competências, naturalmente, para que o processo decorra da melhor forma possível e que a sua conclusão seja o mais breve possível.
Obrigada, Sra. Secretária. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu vou ser muito realista nesta intervenção, que também espero que seja a última, se não existir depois, novamente, uma razão para voltar ao debate. Mas a questão aqui é a seguinte, eu quero ter uma visão realista deste assunto. Nós tínhamos aqui uma janela de oportunidade com dirigentes políticos açorianos que se encontravam em situações de grande importância política e de grande projeção política e em locais em que a capacidade de decisão política é importante. Um líder parlamentar na Assembleia da República e um presidente do partido que neste momento tem a responsabilidade de governar em Portugal. E, portanto, neste sentido tínhamos aqui uma janela de oportunidade. E quando uma ministra diz que isto, as obras se iniciam dentro de 5 anos, isto quer dizer, ou seja, fora da legislatura, quer dizer claramente que este problema não vai resolver-se e que se perde esta grande janela de oportunidade. As palavras valem muito, mas eu lembro outra vez e vou outra vez ler o que foi dito em janeiro pelo Sr. Deputado Carlos César, que dizia, e está entre aspas, os jornalistas não inventaram, o que diz é que as obras, a construção se inicia dentro de 2 anos. Isto é o que dizia o Sr. Deputado Carlos César. A construção se inicia dentro de 2 anos e não o processo a construção do edifício. E, portanto, meus senhores, esta janela de oportunidade, esta já se perdeu. Não tenham qualquer tipo de dúvidas em relação a esta questão. Porque até, e termino, até porque todos nós já percebemos a natureza política do novo governo e do apoio parlamentar que é dado pelo Bloco de Esquerda e do PCP. Que é parecido, é algo parecido com um duelo. É algo parecido. Está toda a gente à espera de quando é que o relógio, quando é que o relógio do campanário mexe para sacar primeiro a pistola. E, portanto, meus senhores, hoje já se percebeu, até pelo discurso que tiveram a oportunidade de acompanhar da senhora deputada Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, que o momento não está assim tão distante. E, meus senhores, quando se projeta algo para daqui a 5 anos, quando neste momento nós já percebemos que o governo dura um ano, eu dou um ano a este governo da República, portanto, o que nós já percebemos é que a decisão política, o momento da decisão política já se perdeu. Tinha que ser rápido, tinha que ser já, e portanto, e o que acontece é que se projeta para daqui a 5 anos, ou seja, no momento em que o governo do Partido Socialista já terá desaparecido há muito tempo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Jean Andrade tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, em relação ao Sr. Deputado Aníbal Pires, apenas recordar que este Governo só é Governo porque tem o apoio parlamentar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. E ao Sr. E isso para o bem e para o mal, naturalmente. Ao Sr. Deputado José São Bento, basta apenas ler o lead da notícia da Agência Lusa de 7 de abril de 2016. A Ministra da Justiça afirmou hoje que o novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada, nos Açores, só vai avançar dentro de 5 anos.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver mais inscrições. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.